Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 29 de abril de 2017, e está no ar agora, aqui na emissora da Unijuí, o programa Gestão Social e Cidadania. E nesta edição do programa, a última deste mês de abril, nós vamos falar sobre o Centro de Tecnologias Alternativas Populares, o CETAP, que é uma ONG que surgiu há mais de 30 anos, ou seja, realizando então todo o assessoramento com propriedades rurais sobre a agroecologia. Então conheça mais sobre esse termo no programa deste sábado. Fique ligado e confira na sequência as notícias da semana e também os boletins da Rádio Web. Na terça-feira desta semana, aconteceu em Passo Fundo um evento de comemoração aos 30 anos de fundação do CETAP, o Centro de Tecnologias Alternativas Populares, uma ONG que atua na área de agroecologia e também agricultura sustentável. E a Ângela Cordeiro é engenheira agrônoma e foi assessora técnica do CETAP por muitos anos. A ONG atua na região norte do estado do Rio Grande do Sul e também é vinculada a uma rede que atua em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A gente conversou com a Ângela numa disciplina de vídeo da base curricular do curso de jornalismo e também a gente aproveita e traz aqui no programa as principais colocações da Ângela, que foi uma fundadora da ONG, sobre a história então da agroecologia no Brasil, que ela inicia falando sobre isso agora.
A história de agroecologia no Brasil é uma história comprida, né? E a gente tem alguns recortes dela, né? Bom, o que dá para dizer é que no final dos anos 70, início dos anos 80, houve um movimento de questionar o modelo de agricultura que a gente tem no nosso país, né? Isso tudo refletindo outros processos que estavam acontecendo também em outras partes do mundo. Então, durante um tempo, se trabalhou muito com o conceito de agricultura alternativa, tecnologias alternativas, né? Buscando substituir práticas mais prejudiciais, né? Ao meio ambiente, ao solo, à água, à biodiversidade, por práticas mais ecológicas. A forma de pensar isso, ela foi evoluindo e no final dos anos 80 a gente passou a trabalhar mais com o conceito de agroecologia, que traz uma visão mais holística, mais sistêmica, mais global, né, ao olhar os sistemas de produção agrícola. E olhando não só a propriedade ali isoladinha, mas pensando mais no conceito de paisagem, nos agroecossistemas, né, que é um termo também que é muito empregado. E aí tem toda uma caminhada, né, de uma série de grupos de base, de comunidades, de organizações, de ONGs, de pesquisadores, no primeiro momento de forma mais individual, mas depois organizando núcleos de pesquisa em torno disso, tanto em universidade quanto em institutos de pesquisa, que começam a aprimorar, né, a fortalecer esse novo olhar, né, sobre como fazer agricultura e desenvolvendo uma série de iniciativas de referência, mostrando que isso é viável do ponto de vista econômico, ambiental, social e fazendo com que o Brasil, inclusive, hoje se torne uma das referências mundiais, né, em agroecologia.
A Ângela Cordeiro fala agora, então, sobre os desafios desse novo modelo de agricultura implantado no Brasil.
Ah, os desafios eram muitos, né? Primeiro, havia, assim, um ceticismo de que isso fosse possível. Então, os profissionais que naquela época, né, junto com agricultores e agricultores, né, que se dispuseram a tentar fazer diferente, primeiro foram vistos assim de uma maneira negativa, como se fosse uma coisa de bicho grilo, de alternativos, né? Mas com o passar do tempo, essas iniciativas elas saíram do campo de experiência para iniciativas consolidadas. E, além disso, a gente vê todo um reflexo, né, de impactos negativos desse modo de fazer agricultura, seja na saúde dos agricultores, seja na saúde de consumidores, seja no meio ambiente, seja até do ponto de vista econômico, que começam também a abrir os olhos da sociedade, né, para a necessidade de buscar, né, e apoiar outras formas de produzir alimentos, né? E então a gente sai de uma situação de muita reatividade, né, e de ver com certo, inclusive, preconceito essas iniciativas, para um outro estágio, que eu acho que a gente se encontra hoje, depois de 30 anos, é de ter diferentes, né, em diferentes regiões do país, né, em diferentes ecossistemas, né, em diferentes sistemas de produção, uma série de iniciativas que mostram a viabilidade tanto do ponto de vista produtivo quanto econômica e ambiental e social da agroecologia como um novo jeito, uma nova forma da gente pensar a produção de alimentos, né, e pensando não só na parte da produção em si, mas como você organiza todo o sistema agroalimentar de maneira que possa ser um sistema mais justo, tanto para quem produz quanto para quem necessita adquirir, comprar e consumir esses alimentos, né? Então, os desafios, eles hoje são novos, né? Acho que tem uma série de desafios na área de organização econômica, né? Para poder descentralizar o que hoje está muito centralizado no sistema de produção e distribuição e abastecimento, mas já há uma série de iniciativas consolidadas que demonstram que isso é possível.
A agroecologia e também a agricultura sustentável tem o processo em que o agricultor modifica as formas de cuidar da terra, cuidar do que é seu, a sua propriedade. E a Ângela fala da importância do agricultor nesse processo todo e que envolve uma mudança de sistema agroeconômico e, consequentemente, o empoderamento deste agricultor e também a relação entre a equipe técnica e os agricultores.
Eu acho que o interessante que a abordagem agroecológica tem é de você não trabalhar com receitas ou com soluções prontas, né? As soluções, elas são resultado de um olhar, de um conhecimento, de um reconhecimento do ambiente que você está trabalhando, em todos os sentidos, né? Um ambiente do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Então, a partir do momento que você tem isso como princípio, de que não existe soluções e você não vai entregar conhecimento para ninguém, né? Mas você vai trabalhar num processo coletivo de geração de conhecimento, é necessário trabalhar uma estratégia de construção de diálogo, que é diferente de vir dar aula, de vir dar um curso, de vir ensinar, mas de estabelecer um processo de aprendizado que ele é recíproco, porque eu pessoalmente aprendi muito nas vezes que eu tive a oportunidade de estar a campo, estar conversando com os agricultores, com as agricultoras, né? E então eu acho que exige também uma mudança de atitude, porque como você não traz solução pronta, mas é fazer a leitura desse ambiente e a partir disso buscar soluções conjuntamente, né, exige uma nova forma de trabalhar a questão do conhecimento, né, de uma construção coletiva, de interação horizontal e de diálogo, onde todo mundo tem alguma coisa a contribuir. E isso eu acho que ajuda e promove o engajamento e o interesse de participação das pessoas, né? Não é fácil fazer isso porque a gente é muito treinado, principalmente quem tem uma educação mais formal, né? Passou por universidade e tal. É deformado, como diz um amigo meu, me deformei para fazer isso. Então você tem que desenvolver toda uma capacidade de conversar, né? De conversar, de contar causa, para poder criar um ambiente de confiança, onde as pessoas se sintam à vontade, com confiança, para poder contribuir, participar, né? E colaborar para se construir alguma coisa conjuntamente.
Esta Ângela Cordeiro, ela que é engenheira agrônoma e também assessora técnica do CETAP por alguns anos, ela conversa conosco no Gestão Social e Cidadania deste sábado. Logo retornamos com a segunda parte da nossa conversa.
Notícias da semana.
Número de universitários dobrou no mundo entre 2000 e 2014, diz Unesco. O relatório do Monitor Global da Educação e do Instituto Internacional para o Planejamento Educacional da Unesco mostra que o número de estudantes universitários no mundo dobrou de 100 milhões para 207 milhões entre os anos 2000 e 2014. Os governos possuem dificuldades para atender a crescente demanda e resolver as amplas disparidades de acesso com o alto custo da educação superior. O novo relatório, 6 formas de garantir a educação superior sem deixar ninguém para trás, estabelece uma série de medidas para tornar o ensino superior mais equitativo e acessível, de forma a garantir que os pagamentos não superem 15% da renda mensal do estudante. O documento faz 6 recomendações para que o ensino superior tenha maior equidade e seja acessível a todos. Garantir que aqueles que recebam ajuda sejam os que mais precisam, garantir equidade e acesso em diretrizes regulatórias, estabelecer agências nacionais para garantir oportunidades iguais, usar diferentes critérios de admissão para responder a diferentes necessidades, estabelecer uma agência para coordenar diferentes formas de apoio estudantil, tais como empréstimos e bolsas, e limitar o gasto de estudantes a 15% da renda anual. Senado avança na proposta que acaba com o foro privilegiado. Em uma votação relâmpago, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição 10 de 2013, que acaba com o foro privilegiado. O texto, relatado pelo senador Randolph Rodrigues, do Amapá, determina o fim do foro por prerrogativa de função para todas as autoridades brasileiras, até mesmo para o presidente da República, nas infrações penais comuns. A matéria também permite a prisão de membros do Congresso Nacional condenados em segunda instância, nas infrações comuns. Hoje, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal e só podem ser presos após condenação definitiva da Corte. Para o autor da proposta, senador Álvaro Dias, do Paraná, a PEC pode inaugurar uma nova justiça, que só vai valer se os privilégios forem eliminados e todos se tornarem iguais perante a lei. A matéria ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado e depois segue para a Câmara dos Deputados.
Boletim Rádio Web.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta um aumento na longevidade da população. Segundo o Instituto, de maneira desigual, pois algumas regiões têm maior expectativa de vida que outras, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos dobrou nos últimos 50 anos. Com esses dados, eleva também a necessidade de políticas públicas que cuidem do envelhecimento, o que, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, exige especial atenção do Estado à qualificação das instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, mais conhecidas como asilos. De acordo com a promotora de justiça, Catiúce Ribas Barim, é fundamental que haja um fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa.
O trabalho do Ministério Público na área de proteção dos idosos é de suma importância, nomeadamente no que toca à fiscalização das instituições de longa permanência para idosos. O Ministério Público precisa ter um olhar atento ao cumprimento da legislação e ao bem-estar dos idosos.
A promotora, que realizou recentemente uma palestra sobre o tema no município de Santa Cruz do Sul, ressalta que um dos maiores apoios à qualificação de quem trabalha nos estabelecimentos para idosos é a capacitação sistemática dessas pessoas.
Para além de exercer o papel fiscalizatório, eu penso que o Ministério Público deve também nortear a atuação dessas instituições de longa permanência para idosos, esclarecer a todos os proprietários e responsáveis técnicos das ILPIs qual é a legislação aplicável, o que as vigilâncias sanitárias estarão observando quando das fiscalizações, o que o Ministério Público está atento nas suas fiscalizações e no dia a dia das ILPIs.
O Ministério Público Gaúcho realiza trabalhos em relação à desinstitucionalização de menores de 60 anos irregularmente acolhidos nas ILPIs, com a criação de um núcleo de assessoramento técnico. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
O Brasil possui quase 10 milhões de trabalhadores terceirizados. O número equivale a 18,9% do total de empregados, que é de 51 milhões e 700 mil. Os dados são do IBGE. Segundo a PNAD 2015, o Nordeste, o Norte e o Sul são as regiões com maior incidência desse tipo de contratação. A construção civil é a atividade que mais emprega terceirizados. Os dados preocupam o Ministério Público do Trabalho. Segundo o órgão, esses trabalhadores são os mais vulneráveis. Eles recebem salários menores, trabalham mais e acabam não tendo os direitos assegurados por lei. Isso, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, faz com que o setor seja campeão de acidentes fatais. Ele alerta para o aumento de terceirizados devido à liberação da terceirização em todas as atividades.
Cerca de 80% dos acidentes fatais serem trabalhadores terceirizados, que o Brasil possa, diante dessa nova realidade, voltar os olhos para o trabalhador terceirizado, para a efetiva responsabilidade sobre o meio ambiente de trabalho em que eles exercem seu ministério, onde eles tiram o seu sustento.
A nova legislação aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado permite a terceirização irrestrita. A antiga lei autorizava apenas a terceirização nas atividades meio, aquelas que não estão ligadas ao objetivo principal da empresa. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
O Brasil possui quase 10 milhões de trabalhadores terceirizados. O número equivale a 18,9% do total de empregados, que é de 51 milhões e 700 mil. Os dados são do IBGE. Segundo a PNAD 2015, o Nordeste, o Norte e o Sul são as regiões com maior incidência desse tipo de contratação. A construção civil é a atividade que mais emprega terceirizados. Os dados preocupam o Ministério Público do Trabalho. Segundo o órgão, esses trabalhadores são os mais vulneráveis. Eles recebem salários menores, trabalham mais e acabam não tendo os direitos assegurados por lei. Isso, segundo o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, faz com que o setor seja campeão de acidentes fatais. Ele alerta para o aumento de terceirizados devido à liberação da terceirização em todas as atividades.
Cerca de 80% dos acidentes fatais serem trabalhadores terceirizados, que o Brasil possa, diante dessa nova realidade, voltar os olhos para o trabalhador terceirizado, para a efetiva responsabilidade sobre o meio ambiente de trabalho em que eles exercem seu ministério, onde eles tiram o seu sustento.
A nova legislação aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado permite a terceirização irrestrita. A antiga lei autorizava apenas a terceirização nas atividades meio, aquelas que não estão ligadas ao objetivo principal da empresa. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
Movimento Maio Amarelo chama atenção para a paz no trânsito. O Movimento Maio Amarelo tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, como órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, ao abordar toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. O Maio Amarelo estimula você a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. Portanto, a escolha proposital do Laço Amarelo tem como intenção, primeira, colocar a necessidade da sociedade tratar os acidentes de trânsito como uma verdadeira epidemia e, consequentemente, acionar cada cidadão a adotar comportamento mais seguro e responsável, tendo como premissa a preservação da sua própria vida e a dos demais cidadãos. Voltamos com a Ângela Cordeiro, ela que é agrônoma e também foi assessora técnica do CETAP, uma ONG que atua na região norte do estado do Rio Grande do Sul, presta assessoramento aos agricultores em relação a esse novo modelo de agricultura sustentável. A Ângela, então, fala sobre as formas de expansão desse modelo de agricultura sustentável e os desafios impostos a partir desta prática.
Todo município, né, por menor que ele seja, ele tem um núcleo urbano e tem gente que compra comida. Né? E a gente não come só o que é plantado, algumas poucos grãos, né, que são plantados em monocultivos. Né? Então, assim, o que eu acho que seria importante para a gente poder, né, que seria uma situação assim, ideal, né, era de pensar em como você pode construir sistemas de segurança alimentar em cada município, né, onde os municípios pudessem ter uma zona de produção de alimentos produzidos ecologicamente para a saúde de todo mundo, para o bem, para ter água, para não faltar água na cidade e para poder preservar o solo, né, que são os recursos básicos para a produção. E poder, então, ter uma organização da produção de alimentos que ela pensasse na sustentabilidade do abastecimento local. Porque hoje é absurdo, né? Você viaja para o sul do Amazonas e você encontra arroz que vem de Uruguaiana. É um negócio assim que não tem sentido. Da mesma maneira que você vai para uma cidade do interior, aqui do Noroeste, por exemplo, que só tem monocultura, e o pessoal vai comprar hortaliça que vem, sei lá eu de onde, de outro, né? Então, por que não remodelar, redesenhar isso? Aí você conseguiria ter núcleos de produção de alimentos descentralizados, produzidos de maneira ecológica, muito mais baratos do ponto de vista de né? Você economizaria muito em transporte, né? E você conseguiria ter um alimento que é produzido localmente, né? E de maneira mais saudável. Esse problema das monoculturas é um problema que a gente não resolve da noite para o dia, porque a nossa economia ainda depende muito ela é muito frágil, porque ela tem um dos seus pilares a produção de grãos, né? Então aí você precisa de pensar políticas no campo mais macro e uma transição para que você possa sair dessa dependência, né? Porque hoje o que a gente está fazendo é exportando matéria-prima, exportando terra, exportando solo e ficando com um passivo de veneno muito grande, que está causando muito câncer, que está causando. Então, se a gente fosse botar na ponta do lápis, a gente está tendo prejuízo. Tem um ganho assim, ilusório, quando a gente olha, a gente exporta tanto de soja, entrou tanto para a balança comercial, ok, mas se a gente for fazer o cálculo do que a gente está perdendo e o que isso está trazendo de ônus, né, para o nosso país em termos de exportar água, exportar solo que é danificado e todo o problema de agrotóxicos, né, que tem, a conta realmente vai ser negativa. Agora, isso exige um pensar e um planejar num nível mais macro, né, para ir construindo essa transição. Eu acredito, sim, que é possível o Brasil ter uma economia pujante e que tenha na agricultura dos seus pilares fortes, mas uma agricultura mais diversificada, né? Então, por exemplo, a gente tem N outros produtos que a gente podia estar aproveitando e que hoje a gente não aproveita porque a gente está muito mono, né, muito quadradinho ainda. Agora, isso tem que ser uma coisa planejada e construída, porque não vai ser de um ano para outro que você vai resolver. Mas tem que se ter um plano de longo prazo para fazer isso. E eu acho que os municípios, pensando em organizar o cinturão de produção de alimentos, se cada prefeitura pensasse nisso, eu já acho que é um passo. Agora, esse modelão mais grandão exige políticas no nível federal, no nível estadual, para se construir essa transição e sair dessa dependência, que ela é muito delicada, né? Ela é muito frágil e ela é pouco sustentável.
Por fim, então, a Ângela faz uma colocação do que representa este encontro de 30 anos do Centro de Tecnologias Alternativas Populares, que contou com a participação de agricultores de países da América Latina, como Paraguai e Honduras, além de, claro, gaúchos e brasileiros de modo geral. E ela fala deste encontro e também, a partir disso, as conquistas nesse período, e depois sobre as vantagens da agroecologia quanto ao meio ambiente.
Ah, isso aqui é uma grande celebração, né? Porque passa um filme assim na cabeça da gente, de tudo. Eu tive a oportunidade de participar na Assembleia de Fundação do CETAP em vários momentos assim, marcantes aí da história do CETAP. E a história do CETAP é um pouco da história de todos nós, né, que vivenciamos esse movimento da agroecologia no Brasil nos últimos 30 anos. Então é um momento de muita felicidade, porque a gente vê que tem muitas conquistas, né? Então, de uma visão que era, né, que carregava muito preconceito, hoje a gente tem uma política nacional de agroecologia, né, com todas as dificuldades, né? Tem uma série de iniciativas consolidadas, tem uma série de organizações econômicas dos agricultores que estão aí, estão dando resultado para as famílias, tem um volume substancial de produção de alimentos, né, que está participando da merenda escolar, que está participando nas feiras. E, então, isso assim não foi um estalar, né, de dedos, né? Isso é um processo de construção coletiva aí, e do qual o CETAP faz uma parte, tem uma fatia importante. Então, estar aqui é uma felicidade muito grande, né, de ver que as caminhadas às vezes são longas, mas elas dão resultado. Não pode se desanimar e se ficar acuado, porque às vezes uma ideia que pode parecer muito, muito estranha, muito contra o que está, né, tá aí, mas num sonho coletivo que eu acho que está concretizado, é realidade, né? E o CETAP é parte disso. Então, na agroecologia, que você tenta, em vez de você lutar contra o que o ambiente te oferece, é de você potencializar o que ele tem. Então, tradicionalmente, o que se fez? A gente desmatou tudo para plantar uma monocultura de um grão X ou um grão Y, né? E com a agroecologia a gente tenta ver o que tem de potencial nesse ambiente, né, das espécies florestais, né, para você também poder aproveitar, né? E, então, assim, por conta disso, você consegue ter um melhor resultado no uso dos solos, você consegue produzir água, né, porque você protege, né, as fontes de água, ou você repovoa com cobertura vegetal, que vai ajudar, né, contribuir a recuperar e conservar o sistema de recursos hídricos, né? E você tem práticas, né, de manejo do solo que ajudam a manter e melhorar, inclusive, a fertilidade e a estrutura física dos solos, que são coisas que você vê completamente oposto no sistema de agricultura convencional. E isso é fundamental, não só para a gente poder garantir a produção de alimentos, mas para a gente conseguir construir um ambiente que tenha condições de lidar com esses desafios que a gente tem hoje, mudanças climáticas, né, que geram outras questões relacionadas à oferta de água, que é o nosso maior, um país que tem 13% da água doce do planeta e está sofrendo, né, com problemas de água. Grande parte disso se deve a uma agricultura errada que foi feita durante décadas aí, né? A gente tirou todas as árvores, e a árvore faz chuva, principalmente nas porções mais continentais, que estão afastadas do litoral. Então você tem que recuperar isso, você tem que recuperar essas árvores para você poder fazer com que o sistema hídrico possa retomar, recuperar o seu equilíbrio, né? E a agroecologia, ela permite tudo isso, né? Você não vai trabalhar com monocultura, mas você vai trabalhar com um sistema diversificado, onde aí dentro cabe tudo. Cabe a produção de grãos, cabe a produção de hortaliça, a produção de pequenos animais, a produção de mel, a produção de árvores, de frutas, seja para fruta, para madeira, né? Enfim. Então essa é um pouco a ideia. E então, assim, a agroecologia, isso já tem uma série de estudos científicos que demonstram que ela tem um potencial muito grande, tanto de conservar carbono no solo, né, de não fazer com que ele vá para a atmosfera, né, e de gerar água, além de conservar a biodiversidade, a agrobiodiversidade. Né. Então, além de todos os benefícios econômicos e de produção de alimentos, ela traz, assim, a gente diminui, assim, grandemente os impactos negativos, que normalmente a agricultura é o quê? Ela é uma causadora de dano ambiental, na forma como ela é feita atualmente, né? E com essa abordagem agroecológica, você transforma a agricultura em uma atividade que ela auxilia, ajuda a conservar e ajuda, inclusive, a recuperar ambientes degradados.
Esta Ângela Cordeiro, engenheira agrônoma e também foi assessora técnica do Centro de Tecnologias Alternativas Populares, o CETAP, conversou conosco em uma ocasião em que a ONG completa 30 anos de existência. Ela que presta serviços, assessoria técnica a agricultores com base na agroecologia e também uma agricultura sustentável, um novo modelo de produção agrícola que não agride ao meio ambiente e trabalha neste viés de sustentabilidade, preservar a natureza e tudo que ela pode oferecer. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.